Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente conversa com Daniel Cury, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado por receber a gente.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. O prazer é todo meu.
Daniel, a gente vai trazer agora para a nossa conversa uma informação que a gente teve aí nos últimos dias de que o Brasil alcançou a tríplice coroa negativa na área econômica. A gente pode entender isso como, assim, quando a gente fala em tríplice coroa, no futebol, pelo menos, a gente sabe que é quando um time ele conquista três campeonatos importantes numa temporada só. É uma coisa muito, muito legal, né? A gente gosta. Agora, uma tríplice coroa negativa na economia quer dizer que inflação, juros e desemprego estão com altos índices, né? O Brasil atingiu isso, dois dígitos em todos esses quesitos nos últimos meses. Desde 2016 a gente não tinha isso. O que a gente pode atribuir essa conquista negativa aí do Brasil, Daniel?
Bom, Pedro, exatamente. Não é algo que a gente deveria comemorar, não, nesse caso. Essa tríplice coroa quer dizer que a gente tem esses três importantes indicadores da economia acima de dois dígitos, né? Então a gente tem, por exemplo, juros nominais, a taxa básica de juros, né, Selic, que é aquela cuja meta é determinada pelo Banco Central em 12,75%, com perspectiva ainda de aumentar até o final do ano. Você tem a inflação medida em 12 meses e aquele índice IPCA, ela está em 11,3%. E você também tem o desemprego, que em abril de 2022 está acima de 11%. De fato, é um quadro ruim. A gente está ao lado da Turquia, né, nesse ranking desprestigioso, eu diria. Agora, até em relação à Turquia, a gente tem que ter um pouco de cautela na hora de analisar. A Turquia, ela tem um quadro macroeconômico muito mais difícil que o nosso. Então, a gente está ao lado deles, mas eles têm, por exemplo, já a inflação aí batendo 70% ao ano. A Argentina, por exemplo, está com inflação também 55% ao ano. O Brasil ainda está com inflação muito menor, ainda é um quadro melhor do que desses outros poucos países aí que estão em situação mais difícil que a nossa. A gente tem o desemprego. Claro, a gente está saindo da pandemia, a economia ela está tentando se recuperar da crise sanitária que atingiu a economia com medidas de isolamento. A gente já está num período em que a gente começou a consumir serviços novamente, então as pessoas estão voltando para as atividades presenciais, então os serviços eles têm um impacto muito grande. E o desemprego, embora esteja num patamar elevado, a gente já começa a ver, se a gente olhar não só a fotografia, mas o filme, né? A gente já tem uma redução do desemprego desde o meio do ano passado. Então, o dado em si é muito ruim, né, um desemprego elevado, mas ele está melhor do que estava ali até no início de 2021. Então, a gente tem um pouco na margem que a gente fala, né? O dado não chega a ser tão ruim, a gente tem recuperação. É claro que, nesse primeiro momento, o que recupera são os mais trabalho informal, nem tanto carteira assinada, que é aquele emprego mais protegido, mas que tem uma segurança maior, né? Do ponto de vista do trabalhador. E você tem esse quadro inflacionário. A gente tem fatores internos, Pedro, que explicam esse quadro inflacionário. A gente tem toda essa incerteza política, a gente tem uma certa vulnerabilidade do lado fiscal das contas públicas. A gente nunca sabe qual é o compromisso efetivo dos governos, não só da União, mas também dos estados e municípios, de manter uma certa sustentabilidade das contas para os próximos anos. Então, isso gera, sim, uma pressão inflacionária. Você tem toda essa recuperação do consumo, né, e agora dos serviços que houve com as medidas ali que foram tomadas durante a pandemia. Essa inflação, né, que é o segundo item, a gente falou do desemprego, inflação, essa inflação mais elevada fez, sim, distanciando daquela meta, né, ela fez com que o Banco Central agisse. Então, o Banco Central passou a elevar juros desde o início do ano passado. A gente chegou a juros, Pedro, de 2% ao ano, em termos nominais, né? Uhum. Foi o nível mais baixo que a gente teve. Hoje, a gente já está com 12,75%, a gente está 10 pontos percentuais acima, e a perspectiva até o final do ano, pelo menos do ponto de vista da IFE e da média ali dos outros agentes do mercado, é de que chegue próximo a 14% no final de 2022, 13,75% mais ou menos no final desse ciclo de elevação. E aí a gente espera que a partir daí a gente possa sim ter uma desaceleração dos preços, e até porque a economia vai ficar muito fragilizada com essa elevação dos juros. Então o preço que se paga para esse remédio muito forte que são os juros, né, para conter a inflação, é uma economia mais desaquecida. Então é por isso que a IFE, por exemplo, no ano que vem, 2023, a gente já está com uma perspectiva de crescimento muito baixa, de cerca de 1%. E a gente está falando do Brasil, que não cresce de forma consistente e significativa há algumas décadas, né? Então, é um quadro perigoso, sim, e que a gente divide ali esse quadro com alguns países, embora outros estejam numa situação ainda pior, como eu falei, Turquia, Argentina e a própria Rússia, que agora se envolveu numa guerra.
Pois é, a gente tem esses dados dos outros países. A gente, você falou da Turquia, mas a Turquia tem já, por exemplo, para uma projeção de crescimento do PIB em torno de 2,5%, que é bem maior do que a nossa projeção. Então também tem que ser, esses dados têm que ser avaliados com bastante cautela, né? Agora, Daniel, eu ia passar agora já para outro assunto que tem a ver com isso, claro, que tem a ver com crise, com inflação, com juros, desemprego, que tem a ver com dinheiro, e a gente pode falar do orçamento. O Senado está às voltas agora, o Senado e a Câmara, né, o Congresso, às voltas com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo já enviou para cá, e a Comissão Mista de Orçamento já vai começar a se reunir, já foi eleito o presidente, o relator, e vai começar a se debruçar sobre isso. Uma das maiores preocupações do governo e do orçamento do governo já para o ano que vem, Daniel, sem dúvida, é a questão do gasto público e do dinheiro que vai ser possível ter para assumir os compromissos. Uma das maiores críticas que a gente tem do mercado e de especialistas é que as últimas reformas que deveriam ser talvez feitas ou então de modo mais estrutural, ou não foram feitas ou foram feitas de maneira um pouco ainda de maneira que não foi suficiente, e também quebra em algumas regras. A gente teve uma PEC aí emergencial, depois a gente teve uma PEC que alterou a regra dos precatórios e mexeu na questão do teto de gastos para criar orçamento para outros, para pagamento de benefícios. Como é que você avalia a IFE também, né? Essa questão desse desafio do orçamento do governo para o ano que vem, tendo em vista que é um ano eleitoral e o governo também já sinalizou, o governo atual já sinalizou que pretende conceder mais benefícios. A gente tem a aprovação aí, o último do Auxílio Brasil permanente. Como que a IFE pode analisar esse cuidado aí a partir do ano que vem?
Bom, Pedro, acho que você contextualizou muito bem, né? A gente falou um pouco desses indicadores macroeconômicos, juros, inflação, desemprego, e isso tem sim uma comunicação muito forte com esse segundo assunto, que são as contas públicas, né? A gente tem, por exemplo, uma inflação elevada que tem um impacto positivo no curto prazo, né, sobre a receita, a arrecadação aumenta, como a arrecadação, um pedaço daquilo que é produzido no país em determinado período, e como essa produção, o faturamento das empresas, tudo isso, ele é impactado pela inflação, né? Acaba que a inflação, a arrecadação, ela tende a se movimentar também no mesmo sentido. Assim, a arrecadação, ela responde à inflação de forma positiva, a despesa também vai responder, mas um pouco mais defasado. Então, as despesas, elas costumam estar mais indexadas, como a gente fala, à inflação do ano anterior. Por quê? Porque é a inflação do ano anterior que reajusta as despesas previdenciárias, que é lá mais da metade do orçamento, as despesas assistenciais, que é um pedaço importante também, os benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, todos eles são indexados, né, de uma forma ou de outra pela inflação passada. Então, hoje, a gente tem uma situação das contas que aparenta estar mais positiva, né? O déficit do governo está caindo. A dívida também tem mostrado uma redução, ainda que tímida. E você tem também ali as despesas, de certa forma, sendo pressionadas agora com esse pacote de medidas. Então, a gente tem sim um contexto das contas públicas muito impactado por esse contexto mais macro que a gente vinha comentando. O desafio que a CMO vai ter, né, que a CMO que vota o orçamento e vota outras propostas importantes, como a lei de diretrizes orçamentárias, o desafio vai ser acomodar todas essas pressões que a gente tem visto esse ano dentro do teto de gastos. Acho que esse é o principal desafio para o orçamento do ano que vem. A gente tem, por exemplo, ó, como a gente chegou em 2022, né, em primeiro lugar, a gente chegou em 2022 com o teto de gastos mexido, como você falou, ele foi alterado, ele foi ampliado, e ainda assim a gente chegou em 2022 com a despesa muito perto. E agora, em 2022, a gente vê algumas medidas pressionando ainda mais. Eu vou dar dois exemplos, os principais, né?
Uhum.
Para a manutenção do Auxílio Brasil, com o Auxílio Brasil em 2022, ele está sendo pago com um benefício extraordinário, que é uma parcela que é extraordinária, que terminaria em 2022. O Congresso aprovou a manutenção dessa parcela extraordinária, como se fosse isso, né? Ela estoura permanente. Então, isso vai ter um impacto na despesa para 2023, esse impacto é superior a 40 bilhões de reais. E se tem também a discussão envolvendo os reajustes. E assim, e para além da questão meritória dos reajustes, né, há de fato carreiras com salários defasados ou que não têm reajuste há bastante tempo, para além dessa questão, você tem sim impacto fiscal, né? Toda vez que você vai reajustar o salário também é um componente importante da despesa pública, você tem um impacto fiscal e esse impacto é relevante. Então, essa pressão que chega pelo lado da despesa, eu acho que é o maior desafio para a CMO e para o próprio Congresso, que vai ter que elaborar o orçamento agora, para o Executivo, que vai elaborar a proposta, para o Congresso, que vai aprovar a proposta para 2023. Como fazer com que todos esses gastos caibam dentro do teto de gastos? O receio e o risco que a gente vê hoje é que nessa disputa o elo mais fraco seja a própria regra e que em 2023 a gente tenha mais uma alteração do teto de gastos, que em si não necessariamente é um problema, mas se for feita de forma assodada, como foi feita no caso da PEC dos precatórios, traz um risco sim para a credibilidade da política fiscal como um todo.
Tá certo, vamos acompanhar as discussões do orçamento aqui e a gente vai continuar falando aqui no primeiro item, no Falando de Economia, com vocês aí da IFE. Daniel Cury, diretor executivo da IFE aqui no Senado, muito obrigado por participar aqui do primeiro item. Até a próxima oportunidade.
Até a próxima, Pedro. Um abraço.